Conforme eu já disse anteriormente, secretária, nós mantivemos, né, diversos contatos e intensificamos também essa nossa preocupação em informar com rapidez e precisão a nossa população, sobretudo pelo fato, né, dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Na ocasião, a secretária, assim como nós da imprensa, né, se preocupou muito em compartilhar as informações, até para que tudo ocorresse da melhor forma possível. E por mais que a gente teve aí algumas pessoas, né, que não acreditassem no término, né, do ano letivo, aqui em Palmas de Monte Alto, né, nós conseguimos, graças à organização, a todo o planejamento que foi elaborado, concluir, né, o ano letivo. E para iniciar essa entrevista, eu gostaria até que a secretária fizesse aí um rápido resumo, né, desse trabalho, como é que foi possível chegar aí a obter esse resultado, que foi fantástico, né?
Sim, foi um trabalho extremamente árduo e, de uma hora para outra, o vírus surgiu e nós fomos surpreendidos. E após esse início, foi em abril que eu assumi a secretaria. Então, eu assumi uma secretaria no mesmo momento em que as aulas estavam suspensas. E foi um trabalho para mim, você interagir nessa dinâmica de secretaria sem o aluno e sem o professor. Então, por esta razão, eu afirmo a dificuldade, ou ser muito difícil nesse sentido, porque estávamos ali aprendendo o trabalho da educação e eu busquei foco. O mistério de tudo foi o foco e a colaboração, a coletividade, que foi o diferencial em nosso trabalho. Pensei logo no sentido de organizar a educação remota e tive a colaboração do pessoal que trabalha comigo na Secretaria de Educação, dos diretores, coordenadores pedagógicos, professores e, primordial, a família. Porque a família, de certa forma, ela assumiu o papel, talvez até do professor, ou de colaborador ao professor, ao trabalho do professor. Então, a gente elaborou um projeto e não foi possível preparar o professor, porque o professor também estava afastado de suas atividades. Mas o professor, com muita habilidade, ele conseguiu, né, se readaptar. Ele conseguiu ressignificar o ensino em Palmas de Monte Alto. Na primeira entrevista que nós tivemos aqui na rádio, ainda, né, por meio de gravação, eu comuniquei à população que o meu foco, a minha determinação seria a validade de todas as atividades. Então, não foi algo decidido ao término do ano letivo, foi algo planejado. Daí, a gente teve um monitoramento, nós temos três pessoas que estavam fazendo monitoramento das escolas. A cada 15 dias, nós recebíamos os relatórios, as atividades que eram executadas pelos alunos e elaborada pelos professores e coordenadores pedagógicos. Então, a gente estava constantemente nesse controle. Nós sabemos que o atendimento ele não foi igual para todos, mas nem por isso não deixamos de atender os outros, né? A diferença foi aquele que tinha acesso à tecnologia, né, teve essa interferência no trabalho de poder fazer uso de programas, de vídeos. E aqueles que não tinham acesso, ou que na localidade não tem a internet, ou a criança, ou a família não tem o celular, a gente se preocupou com ele na mesma proporção, na mesma medida que cuidamos de quem tinha acesso à internet, nós cuidamos também dessas outras crianças, desses adolescentes. Então, nós nos preocupamos em disponibilizar o transporte e a atividade para chegar até essas crianças em suas residências. Ocorre que nosso planejamento foi todo pautado e amparado junto ao Conselho Municipal de Educação. Então, nenhuma decisão foi a imposição da Secretaria de Educação. Foram estratégias e diálogo partilhados, né, com o Conselho de Educação, validados e homologados por mim, que posteriormente nós publicamos todas as resoluções, as portarias, reelaboramos o calendário escolar. e procuramos também seguir as orientações do Conselho Nacional de Educação. Este, por sua vez, nos orientou, de certa forma, e nós tivemos algumas ponderações e decisões, mas, graças a Deus, foi um trabalho brilhante e que a gente pode aqui afirmar que foi um dos municípios aqui do território que conseguiu concluir com dignidade, respeito e legalidade o trabalho da educação remota. Foram atividades remotas? Foi educação remota? Foi o todo, o máximo que pudemos oferecer naquele momento de incertezas e não resta dúvida, de angústia, de indecisão, mas nós nos doamos intensamente, nós nos programamos. E eu digo que foi um trabalho bom, foi um trabalho que a gente pode aqui afirmar às famílias. Teve criança que deixou de fazer algumas atividades, nem por isso elas foram penalizadas. A palavra reprovação foi uma palavra que nós procuramos eliminar do nosso dicionário em 2020. Não estávamos ali para reprovar ou fazer nenhum tipo de proposta para penalizar a criança ou adolescente. Nós estamos, inclusive, dando continuidade aos trabalhos, mas pensando no processo da aprendizagem e do respeito a cada um.
Secretária, a gente sabe que as escolas, né, já estão aí se preparando para receber os seus alunos. E aí eu queria saber, em Palmas de Monte Alto, quando é que será, né, o início das aulas em 2021? Não só eu, mas eu acredito que a nossa comunidade tá curiosa para saber.
Esse é um ponto importantíssimo. Eu gostaria de fazer aqui uma abordagem e um apelo aos pais. Porque, embora ainda incerta a data da volta às aulas presenciais, nós daremos início ao ano letivo no dia 8 de fevereiro de 2021. Eu falo em apelo aos pais, porque a gente já, né, algumas semanas, e nós iniciamos o processo de matrícula, e algumas famílias estão resistentes à efetivação desta matrícula, alegando que, se a aula for presencial, que não vai matricular os seus filhos. Eu, assim como as famílias acreditaram em meu trabalho em 2020, acreditaram na minha seriedade frente à educação de Palmas de Monte Alto, eu gostaria que continuassem acreditando de que do lado de cá tem uma pessoa extremamente responsável que jamais colocará a vida de seus filhos em risco. Há uma responsabilidade muito grande, uma seriedade da administração. Eu sempre estou entrando em contato com o secretário de Saúde, Marcos Túlio. Hoje mesmo mantive um contato com ele. Nós estamos constantemente seguindo protocolos, preocupados, né, e acompanhando toda a legislação diária em relação aos efeitos, às restrições em relação à pandemia. Então, o meu convite é: pais ou responsáveis, eu gostaria que vocês dirigissem a escola em que seus filhos, ou a localidade em que a escola dos seus filhos esteja situado, né? Que vocês procurem a escola, que vocês efetivem a matrícula. O que eu posso afirmar? No momento, nós não teremos aulas presenciais. Como será a educação remota? Será igual ao ano anterior? Eu vou estar explicando aqui, Wilson, pauta por pauta, item por item, para que a gente não misture as questões. O que é que eu preciso falar agora para as famílias? A matrícula. Digamos que o pai não efetive a matrícula. E se a gente vier a ter aula presencial, de acordo às orientações da Organização Mundial de Saúde, as orientações dos órgãos competentes, a gente já vê aí uma sinalização de possibilidades em razão da vacina. Quando vai chegar, quando vai vacinar, quando vai acontecer, são perguntas que eu não tenho resposta no momento. Mas nós precisamos nos programar. Então, eu preciso saber qual o número de alunos que eu tenho matriculados na rede para saber como eu vou organizar as turmas, porque quando vier a ter aula presencial, a gente já vai estar organizado. Então, não posso ser pega de surpresa se eu preciso da matrícula para fazer o meu planejamento. Então, as aulas vão iniciar dia 8 de fevereiro. E o diretor da escola, o coordenador pedagógico, vai estar mantendo contato com os alunos, os professores vão receber as suas turmas, o quadro de horários. Então, para ele saber qual é o quadro de horário deles, eu tenho que saber quantos alunos a gente tem para poder fazer a divisão de turmas. Então, é primordial. Primeiro ponto, matrícula, certo? E aí a gente vai estar organizando esse trabalho de início do ano letivo. A primeira semana, ela vai ter, como é normal, essas adaptações, essas organizações. Presencial, a gente já tinha essa dinâmica, né, essa dificuldade. E a distância também vai acontecer assim.
Muito bem, eu quero lembrar aos nossos ouvintes que hoje eu estou recebendo aqui no programa, né, a secretária municipal de educação, Vicência Paula, e queria só justificar que infelizmente nós estamos aqui com um problema na nossa live, porque a internet hoje não está ajudando aqui, né, e para transmitir áudio, vídeo, as imagens, precisa, né, de uma internet boa. Então eu até tentei aqui, mas infelizmente ficou impossibilitado, minha gente, né? Está conectando aqui, mas permanece, né, através do nosso site, o áudio, e também através do nosso aplicativo. Mas fiquem tranquilos, vocês que não estão conseguindo, que nós estamos gravando aqui a entrevista e depois vamos disponibilizar, né, nas nossas redes sociais. Secretária, no meio deste turbilhão de acontecimentos e incertezas com o isolamento social, né, a fim de evitar aglomeração, como será, né, esse ensino com a suspensão das aulas presenciais?
Olha, Wilson, para pensar nessa retomada das atividades, é mais complexo do que o trabalho que vínhamos desenvolvendo antes. Então, nós precisamos tomar medidas imediatas e focadas nesta retomada das atividades. Em 2020, nós tivemos um contexto diferenciado e nós priorizamos e fomos focando algumas questões, né, de ponderações. Em 2021, nós teremos um foco e uma determinação e seremos mais exigentes quanto à programação das aulas remotas. Exigentes no sentido de que vai mudar, não será como ocorreu em 2020. Nós teremos sequência, nós teremos prazos, teremos datas, teremos avaliações. Como o ano passado, nossa avaliação ela foi apenas no final de ano, esse ano não faremos dessa forma, porque agora o planejamento, nós já sabemos que a realidade está aí, posta. Então, nós precisamos fazer um planejamento. Professores, coordenadores pedagógicos e diretores, que eu acredito que estão todos neste momento, ouvindo, e hoje eu tirei o dia para fazer atendimento individualizado com os diretores, amanhã terei atendimento individualizado com os coordenadores pedagógicos. Então, eles já vão manter esses contatos com os professores. Nós vamos, ao máximo que pudermos, nós vamos organizar, estruturar as escolas, né? Não será algo de uma forma brusca, porque não, é impossível eu conseguir, digamos, vamos comparar esse momento aqui como se a secretaria fosse um grande navio e eu, de uma hora para outra, virar em alto mar, né? Contornar. Então, eu estou tentando fazer, eu sou muito paciente nesse aspecto, apesar de ter assim, uma dinâmica meio que acelerada, mas eu penso nos detalhes e eu começo aos poucos. Eu sei que ainda ocorrerão alguns questionamentos, algumas pressões, como o ano passado, foram muitas pressões, mas eu não posso seguir, né? Eu ouço todo mundo, ouço todas as sugestões, mas eu preciso manter o foco, eu preciso ter o meu direcionamento para que eu não perca pelo meio do caminho. Então, os coordenadores pedagógicos e os professores terão um planejamento exclusivo para a educação remota. E logo no encontro pedagógico, que a gente vai falar posteriormente, o nosso planejamento, os eixos que vamos trabalhar naquele dia, esses eixos, ele vai acompanhar toda a nossa trajetória em 2021. Então, assim, a gente colocando essa meta, eu acredito que vai dar para a gente trabalhar com tranquilidade. E caso venha aí a possibilidade de retorno das aulas presenciais, a gente não vai ter esse retorno de forma muito brusca, né? Então, o que que ocorre aqui para essa questão? Não importa se é educação remota, se é o ensino híbrido, se é 100% presencial, o que importa é que eu gostaria aqui de mencionar algumas questões para família, professor, aluno, coordenador pedagógico e a Secretaria de Educação também, com sua responsabilidade. O que que ocorre? Nós temos aí uma situação que envolve sentimentos. De uma hora para outra, o aluno foi afastado do seu convívio diário ali, da sua rotina na escola, afastado dos seus amigos, seus colegas. Professor teve que ficar em casa e se readaptar, se reorganizar a uma nova história aí de trabalho. E de um determinado momento a escola fechou. Depois a escola reabriu e a gente teve, né, como eu falei anteriormente, apresentar essa proposta de educação remota. Então, eu peço que, retornando ou não, saber lidar com esse sentimento. Porque a criança que está lá do outro lado, ela vai ter dúvida, ela vai ter a incerteza, a dificuldade. Então, que os professores e a escola, mantendo esse foco com a família, possa ter uma paciência com o aluno quando ele começar naquela dinâmica ali de encaminhar as mensagens, encaminhar o vídeo. Alguém não sabe ainda, outro não sabe lidar com o celular. Agora, o meu pedido às famílias é acompanhar os seus filhos. Infelizmente, né, eu sei que pai e mãe não é professor. De certa forma, ele não é no sentido de abarcar as teorias e a prática pedagógica. Mas a vida nos colocou, ou nos impôs, não foi nem colocar, nos impôs uma situação que agora nós todos precisamos nos reorganizar. A escola, de certa forma, eu, por exemplo, apesar de não ter uma idade ainda avançada, mas eu, por exemplo, vivenciei situações da prática pedagógica que muitos alunos talvez nem conheçam. Por exemplo, retroprojetor, eu escrevia a lâmina para projetar na parede. Hoje as crianças e adolescentes estão tendo o computador. Tivemos o mimeógrafo. E o que que ocorre? Eu fui dessa geração de fazer. Passava uma tarde inteira para pintar um desenho com a matriz. Hoje eles recebem impressos. Vai chegar um momento, daqui 10 anos, que o que nós estamos usando hoje está defasado já. O problema é a tecnologia na educação, ela vem sendo discutida há muito tempo. Porém, nós é que não acompanhamos, não percebemos e ficamos constantemente fazendo as coisas e não modernizando. E agora fomos obrigados a mudar nossa forma de ensinar. A educação talvez não tenha acompanhado. O mundo foi evoluindo de forma rápida e nós continuamos ali fazendo as mesmas coisas ou seguindo o mesmo ritmo. Houve algumas resistências. Nós tivemos resistência de determinadas pessoas quanto a este trabalho. Muitos dizendo que não ia dar certo, ou que o professor seria substituído pela tecnologia. Ninguém substitui ninguém, máquina não substitui gente. Na verdade, o ser humano precisa aprender a lidar com a máquina, porque a máquina pode auxiliar o nosso trabalho. Até porque nós não podemos ser comparados com a máquina. Mas a educação agora não retornará jamais ao estado em que era em março de 2020. Então, a gente vai precisar desse sentido de reinventar o nosso trabalho. Agora, o meu pedido aqui para os pais ou responsáveis é assumir, de certa forma, esse contato com a escola. Não deixem para poder procurar a escola no mês de dezembro, quando sair um resultado. Este ano não será da mesma forma de 2020. Então, eu estou focando bem. 8 de fevereiro começam as aulas e já começa a valer todas as atividades. Alunos, por favor, acompanhe o dia a dia como se você estivesse na sala de aula todos os dias, porque depois não tem como o professor reorganizar para atender, porque são muitos alunos. Ele não vai ter como pegar e acompanhar aquela dinâmica do aluno que deixou de fazer. Então, não percam esse momento.